senhora. Faça favor. Muito bem. Então, começamos por uma palavra de boas-vindas ao autor da petição, o Sr. Professor Dr. Jorge Manuel Castelo Branco de Albuquerque Almeida. Bem-vindo, muito obrigada. Obrigada também por este direito, que é também um dever de todos, de alertarmos para aquilo que entendemos que deve ser alterado. O Sr. Professor, julgo que já terá tido acesso aos tempos que temos previstos na grelha para o efeito das petições, terá uma intervenção inicial de 10 minutos, em que poderá sensibilizar os senhores deputados presentes para o objeto da sua petição. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para se pronunciar ou para colocar alguma dúvida, alguma questão que seja suscitada pela petição, e finalmente terá uma intervenção de 10 minutos para concluir. Senhor Professor, eu passo então a palavra. Faça o favor, terá de ativar, já está, o microfone.
Muito obrigado a todos. Queria começar por agradecer precisamente o facto de estar aqui hoje e de me permitirem expor esta petição, que é uma petição para a inclusão e financiamento equitativo da ciência fundamental e da ciência aplicada no concurso para projetos em todos os domínios científicos que foi proposto pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que adoravamente vou denominar como FCT. Da qual sou o primeiro subscritor. Portanto, muito obrigado por essa oportunidade e por esse dever, como disse. Gostaria também de atualizar a Comissão para alguns aspectos desta petição. Nomeadamente, a petição neste momento apresenta 1.835 subscritores, o que, tendo em conta o universo relativamente diminuto de pessoas que poderiam potencialmente estar interessadas nesta petição, eu acho que é um número bastante, bastante interessante de pessoas que assinou esta petição. Segundo, e apesar de realmente este concurso já ter, as candidaturas deste concurso já terem terminado, e terminaram a 21 de março, nós achamos que é ainda importante falar sobre esta petição para este mesmo concurso. Isto porque a imposição ou as imposições propostas pela FCT para o uso dos fundos para diferentes tipologias de ciência, na nossa compreensão, não tem uma base real, e aliás a leitura que nós fazemos da estratégia nacional e regional de especialização inteligente não parece prever que estes fundos não possam ser usados para qualquer tipologia de ciência. Aliás, eu posso-vos apontar para a página 35 do ENEI, tabela 6, e lá claramente refere que a ciência fundamental também pode ser apoiada para estes fundos. Claro que este debate também é importante para concursos futuros e eu diria para aquilo que é a ciência e o projeto científico para o nosso país. Mas esta petição nasce, então, como resposta realmente ao concurso de 2023, onde pela primeira vez a FCT, de forma clara e oficial, vem dizer que há uma imposição no uso dos fundos, aos quais alguns dos fundos, e eu vou mostrar que são a maioria dos fundos, só podem ser usados para financiar ciência aplicada e não ciência fundamental. Já agora, para que estejamos todos no mesmo barco, eu vou pegar no manual Frascati, que é o manual que é usado pela FCT para definir este tipo de tipologias, e fiz uma tradução liberal daquilo que é ciência fundamental e daquilo que é ciência aplicada. Então, eu vou ler. A ciência fundamental refere-se a trabalho experimental com vista a adquirir novos conhecimentos relativos aos alicerces e pressupostos que explicam ou estão subjacentes a fenómenos, organismos, fatores observáveis e processos, sem nenhuma aplicação particular em vista que não seja melhor compreender precisamente esses organismos ou esses processos. Normalmente refere-se à criação de leis gerais, de teorias, de hipóteses, explicações e aquilo que normalmente chamamos de ciência de fronteira, ciência de excelência. Por outro lado, a ciência aplicada refere-se à investigação também, com vista a adquirir conhecimento, obviamente, mas sobre um problema societal muito particular e também à criação e teste de intervenções para tratar ou para resolver esse problema. E esta é a definição do Manuel Frascati. Tipicamente, historicamente, e eu diria até logicamente, a ciência fundamental é ou serve como base para a boa ciência aplicada. São estas leis gerais, são estas teorias, é a ciência de fronteira, é a ciência de excelência que serve como garante daquilo que é a qualidade da ciência aplicada e até como preditor do sucesso dessa ciência. Eu acho que isto é mais ou menos unânime em ciência. A petição já referia esta relação importante entre a ciência fundamental e a ciência aplicada, nomeadamente falámos, o que toda a gente fala, que é a importância que foi o esforço continuado e o investimento continuado em ciência fundamental no RNA mensageiro, que depois nos deu origem às vacinas aplicadas do Covid. Mas deixem-nos dar outro exemplo, que é o exemplo da minha área. Eu sou neurocientista, sou psicólogo, e é um exemplo que eu acho também importante para muitos de vocês, que muitos de vocês são professores, que é o exemplo da dislexia. Para começar, é óbvio que todos nós achamos que é importantíssimo intervir em dislexia, não há dúvida nenhuma sobre isso. A questão que eu vos coloco é se faz sentido intervir em dislexia e não ter, ao mesmo tempo, paralelamente, um esforço de investigação fundamental sobre como é que funciona a linguagem, como é que nós escolhemos palavras, como é que nós acedemos ao léxico ortográfico de entrada, ou seja, à leitura, como é que nós acedemos ao léxico ortográfico de saída, ou seja, à escrita. Isso é tudo ciência fundamental. Portanto, será que nos podemos dar ao luxo de investir exclusivamente na intervenção em dislexia e esquecer esta outra parte? Eu diria que é um erro enorme, mas devo dizer que é isso que a CT quer fazer e é isso que estamos aqui hoje a discutir. Portanto, eu espero que seja claro para as senhoras e senhores deputados que isto é, qual é a importância da ciência fundamental para a ciência aplicada. E assim, a questão que eu ponho, visto que isto é uma comissão de ciência, aliás, de educação e de ciência, é qual é que devia ser a política científica de Portugal. Deveríamos exclusivamente focar-nos naquilo que é a intervenção e a ciência aplicada, em detrimento da ciência fundamental? Ou devíamos ter um equilíbrio daquilo que é o financiamento para estas duas tipologias de ciência e criar, inclusive, um ecossistema onde a ciência fundamental vai dar teorias e leis gerais para depois termos uma boa ciência aplicada? Eu sei qual é a resposta. Eu sei qual é a resposta. E, na verdade, eu devo dizer que o Conselho Europeu de Investigação, que é, sem qualquer dúvida, talvez, o financiador mais importante de ciência da Europa e um dos mais importantes do mundo, veio há muito pouco tempo dizer que tínhamos de pôr mais investimento na ciência fundamental. E o que é que fez Portugal? O que é que fez a FCT? Precisamente o contrário. Isto não é de hoje, já vem talvez dois, três concursos atrás, onde, não oficialmente, mas oficiosamente, havia uma tendência para apoiar projetos que são exclusivamente de ciência aplicada. Eu vou dizer, na minha área da psicologia, isso acontecia porque os painéis de avaliação eram painéis que eram completamente enviesados para a ciência aplicada, para a psicologia aplicada, ou clínica, neste caso. E depois tinha, obviamente, efeitos dramáticos nos projetos que eram aceitos, como é óbvio, não é? Isto, já agora, eu e mais de 50 psicólogos, investigadores em psicologia, escrevemos uma carta aberta à FCT a expor isto claramente, e ela foi completamente ignorada. Não houve nenhuma resposta, bem pelo contrário. Eu não tenho tempo para explicar o que se passou, mas depois posso falar depois mais tarde. Esta tendência tornou-se agora realmente oficial. Portanto, neste concurso, a larga maioria dos fundos, e eu vou-vos mostrar que são 86% dos fundos, só podem ser usados para financiar a ciência aplicada. Portanto, deixem-me falar um bocado destes números. Vou fazê-los de forma clara, realista e olhando para aquilo que é o modo como isto realmente é usado. Este concurso tem uma dotação orçamental de 120 milhões de euros. Destes 120 milhões, 55 milhões de euros vêm do Orçamento de Estado. E, portanto, eu vou passar agora a chamar o OE, para facilitar aqui um bocadinho isto. Estes fundos devem ser usados para financiar qualquer tipo de investigação, em qualquer área. Não deve haver limitações. Depois temos 45 milhões de euros dos fundos FEDER nacionais, o Compete 2030. E temos 20 milhões de fundos regionais, dos vários fundos regionais. De referir que a FCT diz que estes fundos FEDER só podem ser usados para financiar a ciência aplicada. Eu, mais uma vez, lendo o ENEI e o EREI, não vejo onde é que isto está, e dei-vos uma página, se quiserem podem ver, onde claramente isto não parece ser o caso. Mas o mais importante nem é isto. O mais importante é que estes fundos requerem um cofinanciamento. E esse cofinanciamento tem que vir diretamente do OE. Okay? Portanto, os tais 55 milhões, afinal, não são 55 milhões. O Compete 2030 requer 15% de financiamento. O que isto quer dizer, e todos sabemos que os fundos vão ser todos usados, o que isto quer dizer é que vamos ter que tirar 8 milhões dos fundos do OE. Okay? Mas, se fosse só isto, não era mau, mas os fundos FEDER regionais requerem 60% de cofinanciamento. O que isto quer dizer é que vamos ter que tirar 30 milhões de euros ao OE para cobrir os 60% que vão ser usados nos fundos regionais. Ou seja, o tal OE deveria financiar todos os tipos de ciência, não tem 55 milhões, tem 17 milhões de euros. O que quer dizer que são 14% dos fundos. E o que isto quer dizer é que, na verdade, se olharmos bem, nem, talvez nem um projeto por área teremos que seja de ciência fundamental. É isto que realmente isto quer dizer. Antes de acabar, eu penso que o meu tempo deve estar a acabar, mas antes de acabar queria só mencionar que, isto é uma situação incomportável, obviamente, mas queria mencionar que em 2017 estes mesmos fundos foram usados pela FCT, mas foram usados para todas as tipologias de ciência. Eu, que faço ciência fundamental, tive um projeto financiado pelo Compete 2020. Portanto, na verdade, é possível usar estes fundos para financiar ciência fundamental também. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, eu espero ter-vos mostrado hoje que, a ciência fundamental é essencial para a própria ciência aplicada e para a inovação. Portanto, se quisermos matar a ciência fundamental, vamos estar a matar a jusante a ciência aplicada também. Que o atual concurso limita de forma inequívoca, não há outra forma de ver isto. Esta é a realidade. E vai realmente limitar o uso dos fundos por tipologia de projeto e que corta de forma brutal os fundos que podem ser usados para a ciência fundamental e que é urgente rever neste concurso já, por as razões que nós falámos, que eu falei antes sobre não parece haver no Enem nem no EREI nada que diga que não pode ser usado neste tipo de tipologia e porque em 2017 abrimos um precedente do uso destes fundos para a ciência fundamental, devíamos abolir esta limitação, devíamos também recomendar painéis equilibrados, que esse é outro aspecto muito importante, e evitar que concursos futuros, certamente que concursos futuros sigam este erro. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, não reverter esta situação vai ser matar a ciência fundamental hoje e matar a ciência e a inovação que estamos a defender a curto e longo prazo, a curto e médio prazo. E eu acho que isto está nas vossas mãos, está nas minhas, certamente, eu fiz o que podia, está nas vossas mãos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor, pela apresentação e por se restringir também no tempo. Naturalmente falaria por muito mais, mas conseguiu aqui respeitar um pouco o tempo. Eu perguntava ao grupo parlamentar do PSD quem é que se vai pronunciar sobre a petição. Sim, é a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. O grupo parlamentar do PSD quer saudar os peticionários, na pessoa do Sr. Professor Jorge Manuel Albuquerque de Almeida. Quer também saudar o trabalho dos cientistas e dos investigadores para o desenvolvimento do nosso país e que, aliás, foi tão bem visível na resposta à crise da pandemia da Covid-19, quer o papel da ciência fundamental, quer o papel da ciência aplicada. Enaltecemos a iniciativa que aqui nos traz e que levanta questões muito pertinentes para a discussão da nossa política científica a nível nacional e que será também útil para a discussão para concursos futuros. O grupo parlamentar do PSD reconhece precisamente a necessidade do maior equilíbrio entre o investimento em investigação básica e fundamental e os apoios que são concedidos à investigação aplicada, uma vez que a investigação fundamental, não trazendo resultados a curto prazo, é essencial no médio e longo prazo, quer para a expansão do conhecimento disponível, quer também do potencial de inovações disruptivas, mas porque também acreditamos que é um polo de atração, quer de capital humano, quer também de empresas. E, portanto, reconhecemos e achamos que é estratégico este equilíbrio, mas reconhecemos também que é estratégico a articulação, e aqui falar da articulação entre a política de investigação e desenvolvimento e as políticas económicas e também as respostas às necessidades das sociedades contemporâneas. Falou das doenças neurodegenerativas, podíamos falar do papel no combate às alterações climáticas, às emergências da saúde pública, à robótica, à transição energética, e no fundo acreditamos que, assegurando esta maior capacidade de articulação, certamente beneficia também a capacidade de absorção da investigação fundamental em curso nas fases de aplicação e, como também referiu, contribuindo para a maior qualidade da ciência aplicada no nosso país. Para além deste equilíbrio e desta articulação, não podemos deixar de referir também a necessidade de inverter a trajetória de desinvestimento ao nível da ciência e através da aproximação ao valor de 3% do PIB em ciência e inovação, que Portugal apresenta sérias dificuldades em cumprir e tendo esta meta, como todos sabemos, sido definida para 2020. Como tal, acompanharemos com maior atenção este assunto, para a valorização e para a credibilização da ciência, independentemente das tipologias de atividade de investigação. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, o que será a Sra. Deputada relatora, Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar e saudar também o Sr. Professor pela sua iniciativa e por trazer aqui à discussão um conceito que eu acredito que nos une a todos. Penso que ninguém discorda com a importância de considerar quer a investigação fundamental, quer a investigação aplicada. Mas queria distinguir aqui a nossa discussão em duas dimensões, uma dimensão mais teórica e técnica e que envolve toda essa questão que agora a expôs aqui relacionada com fundos europeus, e uma questão mais de fundo, como é que podemos avançar e quais são as possibilidades para resolver esta situação. Relativamente à questão técnica, o que acontece é que o financiamento da ciência em Portugal tem sido utilizada de forma complementar por fundos europeus e por fundos nacionais, assim como outras dimensões e outras políticas também setoriais. Existe, de facto, um regulamento, que é o Regulamento Específico da Inovação e Transição Digital, que é o que está em vigor e que resultou da negociação deste último quadro comunitário e que está vertido no acordo de parceria em vigor. E nesse acordo de parceria é possível financiar a ciência através de duas dimensões. Uma dimensão mais à base dos sistemas de incentivos, e aí sim a investigação fundamental está excluída, mas pelo próprio caráter destes sistemas de incentivos que exigem normalmente não, obrigatoriamente, parcerias com empresas, e estes projetos são liderados por empresas. No entanto, este acordo de parceria prevê também o financiamento à ciência propriamente dita. E aqui não há esta exclusão de 100% daquilo que é a investigação fundamental. No âmbito dos programas regionais e dos programas temáticos do Portugal 2030, de facto, a investigação fundamental foi quase excluída pela Comissão Europeia, pese embora tenha aqui à frente duas pessoas que estiveram envolvidas na negociação, e batemos-nos muito para que isso não acontecesse, mas de facto existem a nível de fundos europeus outros quadros, nomeadamente o programa Horizonte Europa, que financia a ciência, e portanto aquilo que ficou alocado a estes fundos estruturais excluiu a investigação fundamental, sobretudo nesta dimensão dos sistemas de incentivos. No entanto, ou seja, permite financiar se a investigação fundamental não ultrapasse 10%, o que nitidamente é uma percentagem muito baixa. Mas, muito importante destacar, é que, do ponto de vista prático, isso não se refletiu neste concurso, ou não tinha por que se refletir. Porquê? Porque, como disse bem na sua exposição, estes projetos que não são financiados a 100%, a comparticipação nacional foi garantida pelo Orçamento de Estado. E, portanto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia também, se for ler, eu não sei porque é que eles não responderam, acho mal que não tivessem respondido, mas eu tive o cuidado de ver as FAQs que eles disponibilizaram, e está lá especificamente no ponto 102 do documento das FAQs deste concurso em particular, que se o projeto tiver mais que 10%, então, claro, ficava excluído do financiamento pelos fundos europeus, que passava a ser financiado por Orçamento de Estado via Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, resumindo, no fundo, é um bocado indiferente quem é que é a fonte de financiamento. Para o investigador, qual é que é a fonte de financiamento, se, de facto, a FCT garantir que, nos casos em que os projetos têm investigação fundamental, esse financiamento vem pelo Orçamento de Estado. Para terminar, Sr. Presidente, como é que nós podemos avançar? Como é que isto se pode resolver? Esta resolução, como expõe na sua petição, exige uma alteração do acordo de parceria atual e do quadro comunitário atual. Portanto, não há dúvidas que o regulamento é muito restrito em relação a este aspecto. Se não for possível alterar o acordo, então os investigadores não têm que ser prejudicados nem discriminados por estarem a fazer investigação fundamental, porque, obviamente, como eu disse no início da minha intervenção, isso é certamente algo que nos une a todos, e, portanto, tem que garantir que nos projetos em que isso acontece, a fonte de financiamento não é fundos europeus, mas sim orçamento de Estado. Da
Obrigada.
Parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, terá sempre este apoio naquilo que é a importância do investimento em investigação científica, independentemente de ser fundamental ou aplicada, mas não podemos ignorar, de facto, os regulamentos que estão em vigor. E só mesmo para terminar, quando fala na ENEI e na EREI, elas fazem apenas o alinhamento temático. Em termos científicos, vão verificar se o projeto está alinhado com aquela estratégia, mas depois não são elas que estabelecem o regime de aplicação dos fundos europeus. Muito obrigada.
Obrigada. Senhor, por parte do partido Chega, eu pergunto quem vai usar da palavra, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidente, saúde a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial ao professor doutor Jorge Manuel Almeida e na sua pessoa saúde os demais peticionários. Primeiro ponto, entre o concurso objeto da petição e a audição que estamos a ter aqui hoje, houve uma alteração do governo. Daí a primeira pergunta, se essa alteração será ou não parte da solução do problema que apresentam. Segundo aspecto, sempre que os governos não equilibram o investimento em ciência fundamental, explicou o que era, e ciência aplicada, é porque não há um investimento sustentável a sério em ciência. E nesse caso o que sobressai é a instrumentalização da ciência para fins eleitorais. E eu não estou a fechar em nenhum campo político. Daí outras questões ao senhor representante dos peticionários. A autonomia institucional da ciência está ou não está fragilizada em Portugal? Não é esse o problema subjacente ao que estamos aqui a discutir? Importa também saber se haverá, da parte dos peticionários, outro tipo de iniciativas associadas ao objeto da petição. É que a petição que apresentam aponta para o coração da política da ciência em Portugal. Daí que esta iniciativa não deva ficar isolada num só concurso, numa situação episódica ou inconsequente. Isto é, a ciência precisa mesmo de ser defendida pelos cientistas, mas também por todos nós, como referiu. Um último ponto é este. Portugal atravessa uma crise estrutural que tem impacto na economia, nas instituições e na sociedade em geral. Isso significa que existe uma crise profunda do conhecimento científico ou académico, porque é esse conhecimento que tutela as nossas sociedades do conhecimento. Um ponto, até hoje nenhum governo incentivou um amplo debate epistemológico sobre os limites, a validade, a qualidade, a responsabilidade social do conhecimento científico ou académico. Portanto, não lhe parece que isto é uma falha grave? Um outro ponto, as políticas para a ciência em Portugal, ciência e ensino superior, foram reduzidas nas últimas décadas à centralidade da quantidade. Nós falamos em mais instituições, mais cursos, recordes todos os anos de novos licenciados, mestres, doutores, para aí fora. Mas é tempo de investir na centralidade da qualidade. E esse é o pressuposto da boa gestão do setor, inclusive no campo financeiro. Uma última nota, perdão. No século XVIII foi fundamental a separação entre a fé, que ficou para a Igreja, e a razão, que ficou para a Universidade. Foi essa a origem da explosão científica a partir do século XIX. Nós hoje temos um problema muito semelhante, que é a mistura tóxica entre a razão da Universidade e o poder das ideologias políticas dos partidos políticos. Será que não temos o dever de pôr fim a essa mistura tóxica? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Por parte da Iniciativa Liberal, julgo que será a Sra. Deputada, não está a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, estará numa outra comissão. Passamos então ao Bloco de Esquerda, que também não está presente, o PCP também não. Pelo Partido Livre, a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer ao professor Jorge Almeida ter-nos trazido esta petição, que é muito pertinente. Um país que não aposta em ciência fundamental é um país que está a deixar para trás a ciência. e está a deixar para trás o conhecimento e, no fundo, é um mau investimento, é um problema que o país tem. Se nós queremos que, de facto, Portugal dê um salto no seu modelo de desenvolvimento, nós temos de apostar em ciência, seja ela fundamental, seja ela aplicada. E não é isso que tem acontecido nos últimos anos. O orçamento em ciência tem sido sempre aquém daquele que deveria ser. E por isso nós, de forma geral, acompanhamos o que é pedido na petição. É muito importante que os concursos da FCT consigam apoiar tanto ciência aplicada como ciência fundamental, mas parece-nos que o problema é maior do que os simples concursos e, na verdade, nós defendemos que haja um novo modelo de governação para a FCT, que seja também previsível a médio e longo prazo o investimento em ciência que Portugal pode fazer, e por isso gostava de perguntar, além das questões dos concursos diretamente, o que é que pensa que poderia ser importante alterar no modelo de funcionamento da FCT? Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Por parte do CDS-PP também não temos neste momento nenhum senhor deputado presente. Eu dava então a palavra ao senhor professor Jorge Almeida para responder às considerações ou às questões colocadas pelos senhores deputados. Têm mais 10 minutos.
Muito obrigado a todos. Eu vou tentar seguir a ordem e vou tentar responder a tudo o que me foi perguntado. E depois, se tiver tempo, direi mais uma ou duas coisas. Percebo, portanto, a cara da doutora Ana Gabriel, percebo, realmente eu concordo com praticamente tudo o que disse, especialmente, eu falei sobre dislexia, falámos sobre doenças neurodegenerativas, que é a minha área, mas já agora digo que nas alterações climáticas, a ONU veio propor, há 2 anos atrás, o Ano Internacional para a Ciência Básica para a resolução das alterações climáticas. Ou seja, a própria ONU, que criou esta questão dos goals, dos objetivos de desenvolvimento, veio depois perceber que se calhar fomos longe demais. Se calhar levamos esta questão dos objetivos, porque são muito práticos, de forma muito, muito literal. E, portanto, o que fazemos é o que foi feito pela FCT, que é: bem, se temos que resolver esta questão, temos problemas sociais para resolver, o que vamos fazer? Vamos apoiar a ciência aplicada e acabou-se a história. E foi a própria ONU que veio dizer: não, esperem, é necessário apoiarmos a ciência básica, porque isso também ajuda depois a termos boa ciência aplicada. Portanto, concordo plenamente consigo. O que disse é para mim claro. Não há absolutamente dúvidas nenhuma. Espero, portanto, que o PSD, estando neste momento numa posição privilegiada, possa pôr isto em prática já neste concurso e, potencialmente, noutros. Depois já vou referir esta questão deste concurso, porque acho que é importante uma resposta àquilo que foi dado, que foi dito pelo grupo parlamentar do PS. Mas, portanto, muito obrigado pelas suas palavras. Em relação ao grupo parlamentar do PS, eu percebo e eu concordo, e até percebo que o Reide diga, e eu não conheço o Reide, eu não sou jurista, alguns de vocês são juristas, eu não sou, eu percebo que possa realmente haver limitações. Mas já não percebo que me diga que haja essencialmente fundos para que haja uma distribuição equitativa entre ciência fundamental e ciência aplicada. Isso não é verdade. E era bom que isso não fosse dito, porque isso não é verdade. Não é verdade porque você sabe que os fundos requerem um cofinanciamento. E esse cofinanciamento tem que vir do OE. Portanto, se nós vamos usar estes fundos para a ciência aplicada, é óbvio que não vai haver 55 milhões para a ciência fundamental. É impossível nós fugirmos disto. É o que é. Há uma solução, quero que eu diga qual é a solução. A solução é abandonarmos o presente envenenado que nos foi dado do FEDER Regional. Porque o FEDER Regional requer 30 milhões do OE. Portanto, os fundos regionais oferecem 20 milhões e obrigam a tirar 30 milhões do orçamento de Estado. Se calhar se retirássemos isso, eu não estava aqui hoje. Se tivéssemos só a fazer o cofinanciamento do Compete 2030, eu diria, tudo bem, temos 100 milhões, dos quais 48 ou 47 ou 48 são para a ciência fundamental e o restante é para a ciência aplicada. Ok, eu acho que realmente devíamos rever o raio e devíamos dizer não, isto não faz sentido nenhum ao nível da política. Perguntaram-me, o Líver perguntou-me sobre a política, depois já vou lá, mas não faz sentido nenhum ao nível da política científica. Agora, o certo é, os fundos que nós temos atualmente não vão permitir uma distribuição equitativa dos fundos por projetos de ciência aplicada e ciência fundamental. Isso não vale a pena dizermos que não corresponde à verdade, mesmo. E, portanto, quer uma solução, a solução seria retirem os regionais. Agora, hoje, retirem os regionais. Porque os regionais, o cofund que é necessário é tão largo que, essencialmente, retira qualquer margem de manobra para os restantes tipologias, para a tipologia que não é aceita, que é a tipologia de ciência fundamental. Já agora, esta questão dos 10% de ciência fundamental, eu que sou cientista, não consigo sequer perceber o que é 10% de ciência fundamental. Não consigo perceber o que é um projeto com 10% de ciência fundamental. Não sei mesmo. E também devo dizer que eu concorri a estes projetos atuais, porque disse que tem que concorrer, seja como for. Portanto, é uma das partes que o grupo parlamentar do Chega me perguntou, o que é que eu vou fazer? Vou concorrer à mesma e vou mostrar. E quando concorri, escrevi. Não era possível eu escrever que fazia 100% de ciência fundamental. Portanto, escrevi que fazia 99,99% de ciência fundamental e 0,01% de ciência aplicada. E depois escrevi em baixo, um sistema político, um sistema científico nacional não pode ter uma regra deste estilo. Portanto, na verdade, já agora deixe-me que diga, nem sequer era possível dizer, na candidatura, que fazia 100% de ciência fundamental. Nem sequer isso era possível. Portanto, eu acho que é importante que fique muito claro para todos que não, os fundos do OE não vão ser usados na sua totalidade, nem próximo disso, para a ciência fundamental. Isso foi o que foi dito pela antiga senhora ministra, numa resposta, que eu não sei se era uma resposta à nossa ou não era, mas isso não corresponde à realidade. Não corresponde mesmo, porque estes fundos vão ser usados, e portanto, eu acho que é melhor sermos claros sobre isto. Os fundos vão ser usados para a ciência aplicada, não para a ciência fundamental. Sobram 17 milhões, que já agora não são só para a ciência fundamental. São 17 milhões para a ciência fundamental e para a ciência aplicada, que não se enquadra com o ENEI e com o EREI. Portanto, nem sequer isso é para a ciência fundamental. Portanto, eu percebo o que dizem, concordo plenamente que as duas são, como é óbvio, concordo que as duas são importantes, espero que vocês reconheçam que esta é a realidade dos factos. Em relação ao Grupo Parlamentar do Chega, muito obrigado, Dr. Gabriel, Mitá. Se o novo governo é parte da solução, eu vou deixar isso para o Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, que não está cá. Eu, para mim, vou ser muito honesto, é-me irrelevante. Eu voto em quem vote, isso eu saberei em quem vote. Agora, é-me irrelevante quem está no governo. O que eu espero é que as ações que esse governo faz depois transmitam numa melhoria daquilo que é a sociedade. E se esta melhoria, neste caso, a meu ver, para esta petição, corresponde há uma divisão equitativa entre aquilo que é a ciência fundamental e a ciência aplicada. O resto, quem está à frente ou não está à frente, eu terei as minhas opiniões e ficarão comigo nesse caso. Se a autonomia da ciência está em perigo, se quiser que lhe diga, está neste caso, porque realmente estamos a fazer uma imposição sobre o que é que um cientista pode fazer ou não pode fazer. E isso é um erro. Ou por outra, se me dissessem, esta é a política do país, eu posso discordar ou posso concordar. Mas pelo menos era claro, é a política do país. A política do país é, vamos só apoiar ciência aplicada. Eu acho que é um erro, mas é a política do país. E aqui vou para algo que você disse também, que é, eu raramente vejo uma discussão real sobre ciência. Vejo uma discussão real sobre uma coisa muito importante, que é a precariedade dos cientistas. Vejo. E felizmente estamos a avançar na direção certa. Mas raramente vejo uma discussão do que é que nós queremos fazer em ciência. Que eu posso dizer, para mim não era de maneira nenhuma dizer, olha, esta é a área importante e aquela é a área importante, só vamos focar aqui. A mim não é isso, a mim não seria isso de certeza, até porque temos tantos exemplos. Na matemática há tantos exemplos de estudos que são completamente inúteis e que 10 anos depois são das coisas mais importantes que há. Os casos são inúmeros. Por exemplo, vocês todos viram, acho eu, aquela fotografia do buraco negro, há 5 anos atrás, talvez. Ciência fundamental. Pura e dura. Pura e dura. Deixem que vos diga, certamente, ao nível do processamento de imagem, ao nível da computação, o avanço foi brutal. Brutal. Portanto, se nós estivéssemos aqui a dizer, não vamos investir em astronomia, porque isso não resolve o problema do país, não resolve o problema das doenças neurodegenerativas, não teríamos aquilo. Em relação ao que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Eu, como disse, concorri aos projetos na mesma. Estou aqui hoje, fiz cartas abertas para a FCT que não me responderam, assinadas por 50 pessoas. Esta petição foi enviada para a FCT. A tempo. Aliás, foi enviada para aqui a tempo também, mas eu percebo que a troca de governo era impossível. Mas também foi enviada para a FCT. A tempo. Resposta? Zero. Resposta, zero. Foi enviado aos vários ministros, foi enviado ao Primeiro-Ministro, e eu percebo que no Governo é difícil porque houve uma mudança e eu acho isso perfeitamente normal. Já deve ser, não acho normal que não haja uma resposta sequer. É que nem sequer dizer, ok, nós não concordamos, ou discordamos, seja o que for, mas qualquer resposta. E esse é um dos problemas, passando agora aqui para o Livre, este é um dos problemas da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Podemos falar de várias coisas, qual é que é a nossa ideia de ciência, mas uma delas é clara. A FCT tem que ser transparente. Todos aqueles que trabalham em ciência sabem qual é o tipo de resposta da FCT. Enviamos um e-mail, falamos ao telefone e a resposta é nin. Não há uma resposta. Não há uma resposta. E não há uma resposta porquê? Porque ninguém se quer comprometer. Ninguém se quer comprometer com nada. E, portanto, logo aí, a primeira coisa é, temos que ser transparentes. Tem que haver diálogo e comunicação séria. Porque senão isto não vai lá nenhum. Senão é impossível. Depois, qual é que é o debate? O debate devia ser aberto. Eu, mais uma vez, nunca vi um debate aberto. Falem connosco. Ou nós falamos com vocês é igual, mas falem, ao ICT, falem connosco. Haja um debate aberto, qual é que é o caminho. E claro, eu estou hoje aqui a defender a ciência fundamental, e há colegas meus que dizem, não, mas a ciência fundamental não é importante, há alguns poucos, suponho, espero. Mas há. Agora, se calhar era bom haver uma abertura para falarmos sobre isto. E eu percebo que entra um novo governo, entram novas ideias, e é muito difícil haver um debate aberto, mas se calhar vale a pena pararmos um bocado e fazermos um debate aberto sobre isto. Pergunta-me também... Se o problema maior dos concursos é se é mau para um país, nós olharmos exclusivamente para a ciência aplicada. É. Eu estou quase a terminar o tempo e queria só relembrar uma coisa, só para aligerar um bocadinho o tópico. Alguns de vocês devem ter lido o livro do Problema de Três Corpos. Não sei se leram, não sei se não leram. O Problema de Três Corpos é sobre uma invasão extraterrestre à Terra. E por uma civilização, os Trissolaris, que... eram mais avançados que nós cientificamente, mas também reconheciam que nós éramos um povo bastante inteligente e, portanto, poderíamos rapidamente apanhá-los na curva e aumentar a nossa capacidade científica e apanhá-los, portanto, naquilo que era o avanço científico, no caminho que eles iam demorar 400 anos a chegar cá e, portanto, nesse caminho nós podíamos chegar ao nível deles ou superá-los. O que é que eles fizeram? O que eles fizeram foi, isto é ficção científica, obviamente, mas o que eles fizeram foi destruir a ciência fundamental. Porquê? Porque ao destruir a ciência fundamental... O avanço que uma civilização podia ter era só até às teorias e leis gerais que já haviam naquele momento. A ciência aplicada não pode chegar mais longe do que as teorias e leis gerais que existem naquele momento. Isto é ficção científica, mas cá não é assim tão ficção científica olhando para aquilo que a ciência quer fazer à ciência portuguesa. O meu tempo acabou. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Professor Jorge Almeida. Agradecemos os contributos que nos trouxe para a reflexão e, eventualmente, para a ação. Os grupos parlamentares, nas suas funções de fiscalização da ação do Governo ou na função legislativa, avaliarão a pertinência dos contributos que nos traz e a possibilidade de apresentarem outras iniciativas. De qualquer forma, não podemos deixar de agradecer em nome da Comissão, quer a iniciativa de elaborar esta petição, subscrita já por 1.835 subscritores, que é de facto... se atendermos ao objeto da mesma, bastante considerável, felicitá-lo por essa iniciativa e pela sua presença aqui hoje, que certamente nos enriqueceu a todos. Bem-haja, muito obrigada.